E falando a partir de agora sobre os 31 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira publicação do ECA foi no dia 13 de julho de 1990, então a data está sendo lembrada nesse sétimo mês do ano. E nos próximos dias o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, promove algumas ações aí de conscientização a respeito disso. A gente recebe aqui no nosso estúdio a Jucimara de Medeiros, ela que é a presidente do CMDCA de Lauro Miller, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Jucimara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, um bom dia.
Bom dia, obrigada à Rádio Cruz de Malta pelo espaço, bom dia a todos os nossos cidadãos lauromilenses, e eu espero que a nossa parceria hoje possa estar favorecendo a informação, a orientação das pessoas em relação ao Estatuto e ao CMDCA.
Bom, Jucimara, o ECA já tem aí mais de 30 anos. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre o que, que é esse Estatuto, o que, que ele acaba norteando no, na questão das políticas públicas aí a respeito das crianças e dos adolescentes.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem na esteira da Constituição de 1988, que é uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, que tem 259 direitos e que traz ao povo brasileiro, né, essa visão mais apropriada em relação ao atendimento do Estado às necessidades do povo, né, da população em geral. E na população nós temos os vários segmentos. Um dos segmentos seriam, então, as crianças e os adolescentes. Fez-se necessário, portanto, estruturar uma legislação que elencasse esses direitos e garantisse as maneiras, as formas que nós poderíamos estar atuando para que esses direitos fossem efetivamente garantidos.
E, Jucimara, hoje, quais são os direitos, deveres dos jovens e dos adolescentes? Há muita discussão quanto a isso e o ECA acaba norteando o que dentro desse aspecto todo?
Na questão dos deveres?
Isso, sim, os direitos deles
nós
também.
Nós temos os direitos, né, que são os direitos garantidos por lei, né, que são o direito à educação, o direito à saúde, a todos os atendimentos, né, necessários para uma efetiva... um efetivo crescimento saudável, né? Nós temos também os direitos abrangem principalmente a questão da própria criança, do próprio adolescente não estar infringindo seus próprios direitos, se é que você me entende,
sim,
né? Na questão de um ato infracional, por exemplo, é a própria criança ou o próprio adolescente que infringiu o seu direito, tá? Então, é nesse sentido que funciona a questão dos direitos no ECA. É claro que no ECA, para que a criança tenha esse crescimento, né, não só físico, mas também social, político, psicológico, de maneira completa, a orientação do ECA abrange, sim, maneiras, né, de que nós estarmos chegando a esses deveres para que eles possam, através desses deveres, estarem se formando cidadãos de bem, cidadãos que possam estar em plena atividade dentro da sociedade.
O ECA, ele foi muito atualizado ao longo desses 30 anos. Como é que ficou o texto da origem até esse momento atual?
Ele foi muito atualizado, né? Ele foi uma legislação que começou o texto inicial foi em 1990, foi assinado no governo do presidente Collor, e ao longo desse período ele sofreu uma série de adendos, né? E esses adendos trouxeram várias legislações, porque foram se compreendendo, à medida que foram surgindo situações, foi se percebendo que nós precisávamos estar, então, reunindo nesse escopo da lei outras legislações que pudessem contemplar essas situações novas que estavam surgindo. A última atualização que a gente teve foi a lei da SINASE, que é a lei que organiza o sistema de socioeducação, após o ato infracional, né? Como vai acontecer essa socioeducação.
Olhando de maneira retrospectiva desses 30 anos, qual a importância do ECA, o quão fundamental ele foi para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes?
Não, o ECA ele teve um papel importantíssimo no sentido da criança ser considerada criança, o adolescente ser considerado adolescente. No próprio sistema penal brasileiro, até 1990, até o início da efetivação da lei do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o juiz de menor. Né? Eu sou do tempo do juiz de menor. Né? Se fizesse alguma coisa errada, né? Os pais diziam, a escola dizia, ah, vamos chamar o juiz de menor. Né? Então, ali já se vê uma mudança muito grande. Porque ali se percebe que aquilo, o ato infracional não era crime, não é crime, ele não é um crime, não é considerado um crime cometido por criança, seja por criança ou por adolescente. Ele é sim um ato infracional que deve ser contemplado, atendido e, né, reeducado dentro do contexto e do universo de crescimento da criança e do adolescente, e não como um adulto, como nós vemos hoje em dia.
Jucimara, e dentro dessa história toda, onde é que entra o CMDCA? Qual é o papel do CMDCA nessa história toda e também o que é esse conselho? Né?
Isso. O CMDCA, ele entra num dos artigos mais importantes do ECA, que diz que quem é que deve garantir esses direitos para as crianças e adolescentes? Em primeiro lugar, a família. Tá? Não é avô, não é tio, não é irmão que vai criar o seu filho e a sua filha. Quem tem que criar o seu filho e a sua filha é o pai e a mãe. Porque a partir do momento que você se determina a criar uma família, você tem que arcar com o ônus, né? Com o bônus, com a maravilha, com a alegria de se ter um filho e com o ônus, que são os problemas e as dificuldades que a sociedade nos impõe hoje, principalmente, né, na criação e no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Então, o ECA, ele traz isso muito bem descrito, que a família é que deve garantir, né, esses direitos em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem deve garantir esses direitos é a sociedade. Em terceiro lugar, o Estado. A família falha, a sociedade garante. A sociedade falha, o Estado entra, no caso seria, né, o Poder Judiciário, para garantir a preservação desse direito ou atendimento no caso de um direito violado, enfim. Então, o CMDCA, ele se encontra nesse segundo item. O CMDCA é a sociedade organizada na garantia, no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente.
Perfeito. E quem que integra o CMDCA, Jucimara?
É a sociedade. São pessoas que trabalham voluntariamente, são pessoas que trabalham, que atuam já dentro da própria comunidade, na educação, atuam na saúde, enfim. São chamadas a compor esse conselho para que esse conselho possa estar caminhando junto com os demais órgãos municipais através da formação e da estruturação de políticas públicas. Porque o CMDCA está lá dentro da sociedade. Então, quando um colegiado de uma pasta como assistência social, por exemplo, ele vai se sentar no final do ano e vai pensar aonde ele vai investir o dinheiro que ele vai receber para o próximo ano, o CMDCA tem que estar junto. Porque o CMDCA está lá na sociedade, ele está lá inserido. Uhum. São pessoas normais, comuns, que convivem, que percebem, que recebem as angústias, que conversam com o seu vizinho, conversam com as pessoas que na igreja que frequenta, conversam com as pessoas no próprio ambiente de trabalho. Então, o CMDCA, ele capta essas necessidades da sociedade e leva até os órgãos competentes para que essas políticas públicas possam ser formuladas e atendidas no âmbito da necessidade do município.
Jucimara, uma dúvida que eu imagino que seja uma confusão que muita gente faça, que é quando se relaciona a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, o pessoal relaciona diretamente com o Conselho Tutelar. Qual é a diferença da atuação do Conselho Tutelar para o do CMDCA?
Bem, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, ele é um órgão de atendimento e de garantia de direitos efetivos. Ele age, uhum, né? Ele age, ele recebe a denúncia, ele averigua essa denúncia e ele encaminha para daí já para a questão do Estado. O Conselho Tutelar, ele é essa ponte entre a sociedade e o Estado.
Perfeito. E o CMDCA, como você explicou, faz esse papel da sociedade nessa
Isso.
história.
Isso. Então, nesse sentido, a partir do momento que o CMDCA possa estar recebendo uma denúncia, que não seria o papel restrito, mas sim de estar informando a população como ela pode estar fazendo essa denúncia, né? O Conselho Tutelar é essa ponte. O Conselho Tutelar faz este caminho. A sociedade não deu mais conta. Uhum. Não está dando conta. A escola não está dando conta. A saúde não está dando conta. Esse direito está sendo violado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encaminhar ao Conselho Tutelar para que ele averigue essa situação e encaminhe para o órgão competente. Seja órgão policial, seja o órgão da assistência social de prevenção de direitos violados, ou o órgão onde ele vai receber já o atendimento se ele já teve um direito violado.
Certo.
Tá? E até chegarmos nas instâncias finais, quando realmente não se encontra uma terminalidade, né? Através desses encaminhamentos, chegaremos às instâncias finais, que é o Poder Judiciário através do Ministério Público.
E tanto para o Conselho Tutelar quanto para o CMDCA, imagino eu que o ECA seja o documento norteador de todas as ações, né, Jucimara?
Isso mesmo. O ECA é o documento norteador de todas as ações. Ele nos dá, ele é o nosso manual, tá? Ele é o nosso manual. Ele tem todas as respostas? Não. Porque nós somos seres diversos, né? Cada pessoa, cada família tem um universo em particular. Então, nós não esperemos abrir o ECA e achar ali dentro a resposta para todas as situações, né? Das inúmeras famílias, por exemplo, que nós temos aqui em Lauro Miller. Mas ele vai dizer, em forma de lei, a maneira em que, corretamente, que se pode estar agindo em cada situação e em cada determinado momento.
Bom, Jucimara, então sobre o ECA, são 31 anos que estão sendo completados agora. O que a gente tem programado aí para os próximos dias? Temos ações importantes de orientação, né, Jucimara?
Isso. Nós temos, então, a Lei 2077 de 2019, que é uma lei orgânica do Conselho Tutelar, e no artigo 86 dessa lei está previsto uma formação continuada do Conselho Tutelar. Todos os anos, então, a Secretaria de Administração, ela tem que fornecer, né, subsídios, né, financeiramente para que sejam feitas 20 horas de formação continuada. Essa formação continuada pode ser aberta a toda a rede. Está previsto também nesse artigo. Então, este ano, como nós conseguimos um palestrante que tem um conhecimento bem abrangente nessa questão, tem formação na educação, tem formação no direito, nós abrimos para toda a rede. Uhum. Abrimos para as escolas, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Transporte, porque o transporte também atua com a criança e com o adolescente. No momento em que ele pega a criança na frente da casa e leva até a escola,
isso tem uma responsabilidade grande. Às
Sim.
vezes a gente não para para pensar, mas
não
eles
é
têm uma responsabilidade gigante.
Sim,
né?
E eles precisam saber atuar. Muitas vezes uma criança pode confiar mais naquele motorista ali do que na própria pessoa que está ali violando seu direito. Então ela pode estar ali, às vezes, dando sinais para essa pessoa, e ele precisa estar preparado.
Exato.
Para poder ouvir, né, entender e estar encaminhando, então, para o Conselho Tutelar. Nós tivemos uma adesão muito grande à Secretaria da Educação. Quero agradecer a Samira, a secretária, ao psicólogo Fábio da Secretaria também, Tivemos uma boa adesão, estamos aí com 12 pessoas da Secretaria da Educação. Fizemos também um convite bem importante, bem incisivo à Secretaria de Saúde. Teremos participantes do CRAS, do CRES. Foram convidados também participantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, que também atuam, né, junto à criança e ao adolescente aqui na nossa, no nosso município. Ao Ministério Público também, provavelmente teremos participação também desse ministério. E a todos os membros do CMDCA e a todas as organizações não governamentais que atuam com crianças e adolescentes. Inclusive a Igreja Católica, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a Igreja Evangélica Batista. Neste momento eu faço mais um apelo, né? Nós já fizemos isso em outras vezes, na época em que eu estava conselheira, que é uma ação, logo em seguida, após essa conclusão desse curso, nós vamos estar com uma ação de registro de todas as instituições que atuam com crianças e adolescentes. Então, hoje nós temos registrada no CMDCA a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Banda Santa Bárbara, a Secretaria de Educação do município, as escolas estaduais, mas nós precisamos chegar, por exemplo, naquela igreja que tem um coral que atende criança, tá? Conselho Tutelar precisa estar lá visitando 2-3 vezes no ano. Nós precisamos chegar, nós temos aqui também o Grupo Arte Resgate, que também nós vamos ter que estar registrando o CMDCA para a gente estar fazendo acompanhamento, até para que a gente possa ver, através das políticas públicas, o que, que o CMDCA possa estar levando para o poder público em relação a subsídios para melhorar esse atendimento. Nós temos no município, muitas manifestações, seja no segmento religioso, no segmento particular, que oferecem aulas diversas, né? Principalmente dentro das artes, para nossas crianças e adolescentes. Então, nós queremos registrar todas essas organizações não governamentais, e para que o CMDCA possa estar acompanhando, juntamente com o Conselho Tutelar, vendo das necessidades, percebendo se realmente, né, há uma procura, e o que, que a gente pode fazer para estar melhorando esse atendimento.
Perfeito. Jucimara, quanto a essa capacitação, essa formação continuada, como é que está a programação em questão de dia, horário, local, também como é que está tudo organizado?
Nós começamos hoje já, dia 27, dia 28, nós temos uma formação já hoje à noite sobre CMDCA e Conselho Tutelar. Essa formação será só para os membros do Conselho Tutelar e presidente do CMDCA, e será via Meet, né, online, porque abrange todo o estado de Santa Catarina.
Certo.
Tá? E aí no dia 29 e dia 30 nós teremos então presencialmente no auditório da prefeitura essa formação, que se iniciará às 8 da manhã até às 18 horas da tarde, com o professor Roberto. Ele é um professor de Itapema, daqui do nosso estado mesmo, e vai estar aberto então, né, para toda a rede e todas as pessoas da comunidade que atuam de certa forma em contato com criança e adolescente, está convidada, né, está aberto. Nós temos aí, nós nos preparamos para receber a comunidade, né. Nós temos aí um total de 100 vagas e será ali no auditório municipal. A gente sabe que não vai vir, né, todo esse pessoal, mas se a gente conseguir reunir de 30 a 40 pessoas, nós já vamos estar assim bem satisfeitos.
Precisa se inscrever antes, só chegar na hora lá?
É só chegar na hora, o credenciamento é feito na hora, tá?
Perfeito.
Então, a partir das 7:30 da manhã já vai estar uma pessoa lá esperando para fazer o credenciamento.
Perfeito. Jucimara, em questão de ações, essa é a principal? Tem mais alguma coisa programada?
Não, aí programado nós temos logo em seguida dessa formação, essa busca, né, essa procura, dessa conversa com esses órgãos que fazem esse atendimento à criança e adolescente, seja por através de música, teatro, grupos bíblicos, todos os grupos que atendem criança e adolescente no município de Lauro Miller terão que ser registrados no CMDCA.
Perfeito.
Tá? Em seguida, nós temos também, com a Prefeitura Municipal, uma campanha de conscientização sobre as questões da pandemia.
Uhum.
Tá? As questões da pandemia, elas vão ser sentidas principalmente a partir do ano que vem, mas agora nós já estamos começando a sentir. Então, hoje nós temos uma fila de atendimentos de 140 pessoas no setor de psicologia da prefeitura.
Uhum.
São crianças com fobia, crises de pânico, né, automutilação. São crianças que estão sentindo, né, esse um ano e meio dentro de casa, mesmo que elas estejam ali protegidas, né, dentro de uma família bem estruturada, mas a criança sofre, né, o adolescente sofre. Então, essa ação também vai ser feita através da Secretaria da Educação, através de uma campanha de conscientização, como deve ser esse atendimento, como deve proceder, como os pais devem proceder, como as pessoas, né, que perceberem esse tipo de atitude da criança e do adolescente, como eles devem perceber. E para isso nós vamos entrar então com uma campanha forte, firme, sobre o Disque 100. Inclusive oferecendo o ploteamento dos carros aqui do município, tanto os carros, os públicos, os veículos públicos, quanto os particulares, se quiser colocar o adesivo do Disque 100, que é assim uma maneira rápida, eficaz, eficiente de estar denunciando qualquer tipo de irregularidade em relação a direito para nossas crianças e adolescentes serem então atendidas através do Conselho Tutelar.
Perfeito. Jusemara, queria agradecer a visita, a gentileza da entrevista aqui no nosso estúdio nessa manhã de terça-feira. A gente fica à disposição.
Sim, eu gostaria de finalizar, né, pedindo que os pais cuidem de seus filhos, tá? A pessoa mal intencionada, ela está do outro lado do portão da tua casa. Ela está do outro lado do portão. Ela está esperando o seu filho sair. Eu não estou dizendo que as crianças devem ficar trancadas dentro de casa. Eu estou aqui afirmando que nós precisamos ter ambientes saudáveis para que as nossas crianças possam estar interagindo com seus pares. O meio da rua não é lugar para criança. A rua não é local para criança. Ela não vai ensinar nada de bom para o teu filho. Não vai ensinar nada de bom para tua filha. A pessoa mal intencionada. Falo isso por experiência própria, por experiência de 35 anos no magistério. Então, o que é que nós precisamos fazer? Fortalecer esse segmento em Lauro Miller. Fortalecer as nossas instituições que oferecem às crianças a oportunidade do contato com a música, com o contato com o teatro, com a dança, tá? Com um curso de línguas que seja acessível. Informática, que foi tão importante agora nesse período da pandemia. Nós precisamos oferecer às nossas crianças ambientes saudáveis para que eles interajam com seus pares. Então, muita vigilância, muita atenção, porque a pessoa intencionada está do outro lado do seu portão. Pode ter certeza disso. Ela está do outro lado do seu portão, esperando a vulnerabilidade da sua criança, do seu adolescente, porque eles são vulneráveis, eles são facilmente influenciáveis. Então vamos cuidar, vamos vigiar, porque o nosso bem maior O bem maior do nosso município aqui não é o carvão. Eu costumo brincar, né? O bem maior do nosso município não é o carvão. O bem maior do nosso município é a criança, é o adolescente, porque é ele que vai continuar o nosso trabalho. É ele que vai dar continuidade ao crescimento e à formação do município de Lauro Miller.
Perfeito.
Então, o meu muito obrigada à Rádio Cruz de Malta, né? O meu abraço fraterno a todas as famílias de Lauro Miller. Aguardamos quem estiver interessado a participar do curso. Está aberto à comunidade, principalmente as pessoas que têm, né, essa atuação com criança e adolescente. E que nós estaremos aí, né, com uma proposta de um trabalho efetivo de prevenção para que nós possamos garantir esses direitos e garantir uma vida feliz e segura às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Muito obrigada a todos.